Senhor presidente, senador Romero Jucá, aqueles que nos veem e nos ouvem pelos meios de comunicação dessa casa, mais uma vez, o que me traz a essa tribuna, senhor presidente, é para dividir com o Brasil as mazelas do abuso contra a criança nesse país. E lembrar que antes da CPI da pedofilia desta casa, na presidência do então senador, hoje ministro Garibaldi Alves, Vossa Excelência, enquanto líder de governo, tivemos um apoio de 81 senadores para que aquela CPI pudesse meter o dedo numa ferida e descortinar para o país a podridão de uma nação voltada e com gosto apurado pelo abuso de criança. O Brasil está entre os 3 maiores abusadores do planeta. E em consumo de crime na internet, consumo de pedofilia na internet, o número 1 do planeta. A nossa situação é degradante. O Brasil viu, quando nós corremos esse país, estive lá no estado de Vossa Excelência, no episódio daquele procurador que ia para o motel 3-4 vezes por dia com criança de 7-8 anos de idade, aquele desgraçado, aqueles empresários malfeitores, e a reação positiva, bonita, que foi o movimento que nasceu lá no seu estado, chamado Mães contra a Pedofilia, que foi tomando corpo no Brasil. Não sei se Vossa Excelência tinha essa informação, mas esse movimento nasceu lá, no seu estado. Pois bem, a CPI se encerrou. A Comissão de Direitos Humanos cria uma subcomissão de enfrentamento à pedofilia, trabalho escravo, indicado pelo senador Paim, que eu sou seu presidente, para que a sociedade desesperada, porque hoje não tem mais uma CPI, com poder investigativo, mas nós temos leis, nós temos um Ministério Público ávido, policiais ávidos, uma justiça ávida, alguns momentos cometendo deslizes, mas ávida, para a questão do abuso de criança. Ninguém nesse país quer conviver com pedófilo, com pedofilia. O país está pautado, se existe um benefício que essa CPI fez ao país, foi o benefício de pautar o país. Hoje todos falam desse tema o tempo inteiro, sejam doutores ou analfabetos, sejam nas instituições, nas ONGs, no meio da rua, todo mundo fala do mesmo tema e com a mesma propriedade. Os casos vão aparecendo. Porque a sociedade se encorajou, senador Romero Jucá. A sociedade fala, a sociedade não tem mais medo. A sociedade quer proteger. Eu fiz na semana próxima passada um seminário em Laranjeiras, em Sergipe, sob a batuta do ex ou do nosso querido senador Lauro, do seu filho Gustavo. Na terça-feira fiz também lá em Soretama, tenho feito em Minas Gerais, como tenho feito no Brasil inteiro. Me chega casos que me assombram. E quando eu cito nomes, é porque eles já estão na internet e os casos são muito cabeludos. Eu tenho um caso aqui, senhor presidente, de um pai, lá da Bahia, um médico chamado Márcio Café. Eu vi o processo inteiro de abuso do filho. Eu tenho todos os laudos aqui, os laudos periciais que provam o abuso desse pai, que é um médico, Márcio Café. A criança, quando descreve o abuso e como o pai começou a abusar, eu tenho aqui, não vou mostrar, mas a criança mostra com um lápis, senhor presidente, como o pai, mostrando como o pai fazia a introdução de um coito anal com a criança mostra com um lápis. Eu tenho todas as fotos aqui de sequência. A criança mostrando, contando como aconteceu o abuso. Há um DVD que foi periciado pelo Molina. Eu falei pessoalmente com o Molina no telefone, porque tenho por ele muita admiração. E o Molina é competente, inquestionável nessa questão dos laudos, e ele dá como absoluto e verdadeiro o vídeo que essa criança mostra como o pai praticava o abuso. Como acontecia antigamente, infelizmente ainda acontece hoje, se você é poderoso, você tem dinheiro, como existe no parlamento, na política, como existe no Ministério Público, na polícia, como existe dentro da igreja, seja de qualquer confissão, existe gente do bem e existe gente do mal. Um dia desse, uma ministra do STJ disse que o estuprador estava certo ao estuprar uma menina de 13 anos, porque ela já se prostituía, mas doutora, ela tinha 13 anos. Um desembargador de Goiás deu uma sentença esdrúxula para salvar um prefeito pedófilo aqui do interior de Goiás, que é uma verdadeira piada dizer que vagabundas, prostitutas, meninas de 12 anos de idade, deixaram seu município para vir corromper um homem de bem. As meninas de 12 anos é que corromperam aquele prefeito pilantra. Então, de vez em quando, sai uma sentença dessa. Mas a sociedade está muito ávida, esperta, e não quer conviver. E cada caso desse que acontecer, nós vamos denunciar. Então, com os laudos periciais, com tudo na cara, o Ministério Público da Bahia faz a denúncia. E o meu respeito ao Ministério Público da Bahia, a juíza doutora Janete Faldu de Oliveira. Não sei se é Fadu de Oliveira. Rejeita a denúncia do Ministério Público. E aí, eu chamo a atenção desse glorioso Ministério Público. Senhor procurador, uma denúncia feita com base pericial. Aliás, criança abusada não mente. E esse não é um caso, senador Romero Jucá, de alienação parental. Não é um caso. É um caso cheio de laudo e verídico. O Ministério Público denuncia, a juíza rejeita. Senhor procurador, é preciso que o Ministério Público da Bahia tenha uma reação. Uma reação em nome da justiça, em nome das crianças, em nome da vida. E o Ministério Público não pode se calar. Esse Ministério Público que em momentos significativos da vida da Bahia e da vida do Brasil tem honrado a Bahia e esse país, não pode fechar os olhos para uma decisão absurda de uma juíza que infelizmente já foi denunciada ao Conselho Nacional de Justiça. A doutora Janete foi afastada pelo Conselho Nacional de Justiça por suspeita de participação em esquema de venda de sentença. E a denúncia foi feita pelo Ministério Público da Bahia, por esse mesmo ministério, que apontou envolvimento também de funcionários do TJ da Bahia, de advogados e de outros juízes. O órgão é a primeira vara de feitos relativos aos crimes praticados contra criança e adolescente em Salvador. O processo é 031-27-12-14.20-12.8.05-001, ação penal contra Márcio, estupro de Marcinho. É vulnerável. E simplesmente, absurdamente, a doutora rejeita a denúncia. Eu espero, senhor procurador, que o Ministério Público reaja. E reaja encaminhando ao CNJ esse inquérito. E encaminhe ao CNJ as provas periciais e também a decisão da juíza, a doutora Janete, para que o CNJ, que tem sido tão implacável e importante para a vida do país, no controle às ações judiciais injustas e criminosas no país, como tem prestado grande trabalho ao Conselho Nacional do Ministério Público nesse país, senador Romero Jucá, foi o grande acerto desse Senado, desse parlamento, foi ter criado esses dois conselhos para o Brasil. Então, penso que duas ações têm que ser feitas, procurador. A primeira é rejeitar esse arquivamento e rejeitar a maneira como a juíza conduziu. E segundo, é encaminhar todo o processo ao Ministério, ao Conselho Nacional de Justiça, para que o Conselho Nacional de Justiça proceda a uma investigação, porque é uma criança. É a honra, é o emocional, é o moral, é o psicológico, é o familiar de uma criança. Nós assistimos há um mês atrás, quase um mês, a Xuxa, que está nos Estados Unidos. A mãe dela foi operada ontem, que sua mãe se recupere rápido, Xuxa. Xuxa é convidada nossa para estar aqui numa sessão solene no dia 11. É possível que vamos alterar na próxima segunda-feira, porque ela não vai conseguir chegar. Junto com a Joana Maranhão, e eu estive falando com o Nuzima, as atletas do COB estarão aqui, porque a Joana Maranhão é uma atleta olímpica, vencedora, atleta do Flamengo, que está treinando na Espanha, é um orgulho do Brasil, e que foi abusada na infância. E ao denunciar o seu técnico, ela foi processada, porque a lei protegia ele, não protegia ela. E nós aqui, e eu tive orgulho, o prazer que Deus me deu de assinar essa lei, a lei chamada Joana Maranhão, e a feliz ideia de dar o nome Joana Maranhão a essa lei, aqui nós teremos uma grande sessão muito bonita. Mas Joana Maranhão, a mãe, uma médica, diz, ela me deu sinal e eu não entendi. Minha filha tinha medo de nadar, tinha medo de tudo. Minha filha já não queria mais ir na casa, nem no carro do seu professor, do seu mestre de natação, que ela tanto gostava porque ele estava abusando. Uma criança abusada se comporta como a Xuxa. Chega aos 49 anos de idade e diz, olha, as pessoas acham que eu sou uma pessoa emocional desequilibrada, não consegue se casar, não consegue se relacionar bem com alguém. Mas todos os dias da minha vida eu sinto o bafo de álcool, do primeiro abusador, daqueles que me abusaram na infância até os 13 anos de idade. Isso é muito duro, ô senador Romero Jucá. E não é possível, quando uma criança faz uma denúncia, se despachar para o arquivo como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, o poder, o dinheiro ainda tem valor nesse país. Por isso eu conclamo o Ministério Público, senhor procurador, pelo amor de Deus. Reaja a isso, Ministério Público da Bahia. Senhor procurador, que esse caso seja conduzido ao CNJ, para que o CNJ, mais uma vez, examine a conduta da juíza. Porque se ela tivesse o cuidado de ver as imagens do garoto, mostrando com o lápis como o pai tocava o ânus dele e como acontecia o abuso, com um pouco de sensibilidade, ela entenderia. E se olhou, não entendeu, é porque sensibilidade não tem. Para tanto, eu faço esse apelo ao Ministério Público da Bahia. Eu faço apelo em nome de uma criança de 11 anos. E para que o arquivo não abrigue como letra morta, insignificante, insensível, a dor, o emocional de uma criança. Para que o CNJ vá fundo nessa questão e puna quem tem que ser punido. Porque não há que tolerar abuso de criança nesse país. Senador Romero, tem um segundo assunto a tratar. Esse assunto é as páginas amarelas da Veja, desse final de semana, que traz o pastor Silas Malafaia. Num país que discrimina evangélicos, uma massa, que hoje pensa, não há mais massa de manobra, mas mesmo assim é discriminada, e penso até que uma justa razão faz com que as pessoas, os meios de comunicação e os políticos, e aqueles que têm poder discriminem esse povo. Eu acho até que eles têm razão, porque esses pastores e esse povo vivem pregando tráfico de droga, eles que incentivam o pessoal a roubar, a fumar crack, são os pastores, eu já disse aqui nessa tribuna, os motéis, as revistas pornográficas, tudo pertence a eles, os bordéis, a sacanagem da estrada, tudo pertence à igreja, a cachaçada, os alambiques, os uísques caros na madrugada, né? Os como é que fala? Os vinhos caros, desse que cachoeiro dava pro pessoal aí, o cachoeiro dava, tudo é dos crentes. Então eles têm razão de discriminar, são tudo baderneiro. Onde vão, quebra, faz saque, rouba carga, quebra loja, rouba o mostruário. Então tem toda a razão de discriminar a crente. E Silas Malafaia está aqui nas páginas amarelas da Veja. Eu nunca vi um crente lá não, estou até feliz da vida. Mas é um homem de posição, que não tem medo do debate, não tem medo do embate, e por suas posições, o Silas está aqui. E fala a verdade o tempo inteiro, fala de um evangelho de poder que transforma, que muda a vida das pessoas, do evangelho de Jesus que tem poder para curar, tem poder para levantar, para erguer, do evangelho que cura, que enxuga lágrimas, que faz refazer a vida, que mostra caminhos, de um Deus que dá alternativas e saída para o homem, embora estendendo a mão para aqueles que precisam fazer a sua parte. Não é evangelho onde você senta esplendidamente numa rede, e Deus vai fazer tudo por você se você se submeter a alguns sacrifícios. É preciso que você, no evangelho verdadeiro, faça a sua parte. Deus põe 70 na mesa, você precisa se esforçar para botar 30, porque aí faz 100% e você realiza o seu sonho. Deus é um Deus ajudador. E ele fala desse evangelho poderoso, que tem mudado a realidade do Brasil. Um evangelho poderoso que onde se planta uma igreja tem menos tráfico. Aliás, as igrejas, elas são ex alguma coisa. As igrejas evangélicas no Brasil são ex alguma coisa. As igrejas estão ex cheias de drogado, ex-prostituta, ex-assaltante, ex-quebrado, ex-desiludido, ex-suicida, ex-desesperado, ex-remédio controlado, ex alguma coisa. Você entra numa igreja evangélica, está cheia de ex alguma coisa. Alguém que veio de algum lugar, de uma confissão de fé que não respondeu pelos seus problemas. E o evangelho o alcançou. Então a igreja está cheia. Aí eu fico pensando que se esse povo ficasse tão triste, revoltado com o que falam, com o que discriminam, dizer, vamos fechar as igrejas todinha, o Silas Malafaia. Vamos propor que feche tudo. Baixe as portas de tudo, senador Romero. E fala para esse povo, volta todo mundo para o lugar de onde vocês saíram. Milhões e milhares nos guetos, no crime, nas ruas, avassalando a violência do país. E o país há que reconhecer o valor desse povo no enfrentamento à violência, às drogas, o álcool nesse país. Você não vê ninguém sair da igreja e ser obrigado a fazer bafômetro? Você não vê ninguém sair da igreja e atropelar ninguém alcoolizado na calçada? Você não vê isso? Porque o evangelho propõe uma vida diferente e o evangelho muda o homem por dentro, não é na fachada, é por dentro. E é mais ou menos isso. Não esconde a realidade aqui do seu ministério, fala absolutamente claro, não de um evangelho de prosperidade, que você se sacrifica e Deus te dá, não. Até porque a prosperidade, a mulher mais próxima que eu já conheci na vida, a mais próxima, a criatura mais próxima que eu conheci foi minha mãe. E morreu ganhando meio salário mínimo por mês. Aí fala, mas como é que a mulher era próxima, ganhava próspera e ganhava meio salário mínimo por mês? Que prosperidade é essa? Prosperidade é casa na praia. Prosperidade é BMW. Prosperidade é dinheiro na caixa. Prosperidade é apartamento novo. Não é não. Prosperidade é ter de Deus o privilégio de não conhecer a miséria. Minha mãe era pobre, não era miserável. Miséria é demérito. Pobreza não. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. O pobre tem sempre comida na mesa. Não é caviar. Não é lagosta, que até é um trem muito ruim. Eu nunca nem comi esse caviar. Não comi, eu só ouço falar, dizia Zeca Pagodinho. Mas diz que é ruim. Mas tem coisa melhor do que ovo frito com arroz? Do que carne no feijão? Tem? Pobre tem carne no feijão, pobre tem ovo, tem carne para comer. E hoje já melhorou bem o Brasil, né? Já esquenta tudo micro-ondas, já tem fogão com 200 bocas e tal. Porque melhorou mesmo. E hoje eles até debocham chamando de pobre emergente. Olha que bacana. Estão todo mundo viajando para a Disney, comendo nas praças de alimentação do shopping, né? E o Lula fez uma opção boa, fez uma opção pelos pobres. Isso é bacana. Jesus também fez. Os pobres sempre tereis convosco. Então pobreza não é demérito. Miséria sim. Minha mãe não era miserável. Ela ganhava meio salário mínimo, mas era próspera, porque não conheceu a miséria. Ele fala desse evangelho aqui. Desse tipo de prosperidade. Abre o jogo sobre o seu ministério. E aí fala de algumas coisas polêmicas também, de aborto, né? Diz que o Brasil não é um país homofóbico, e não é. Porque homofobia é uma doença que o indivíduo vê o homossexual, ele quer matar. Ele quer destruir, ele quer jogá-lo debaixo de um caminhão, ele quer esganar. Esse é um desgraçado doente. Agora, querer banalizar essa palavra e dizer que o Brasil é homofóbico, criar kit gay para orientar as crianças a não serem homofóbicas. Não! Esse kit gay era para criar um império homossexual no Brasil. As escolas seriam verdadeiras academias de homossexuais. O Brasil não é homofóbico. Porque o sujeito que mata um gay, ele mata um aposentado, ele mata um negro. O sujeito que assalta um homossexual, ele assalta um deficiente físico, ele assalta um índio. Até porque ele teve coragem de abrir o jogo nesse debate. E está aqui ainda o PL 122. Que nós, à frente da família, vamos trabalhar para nunca acontecer e nunca passar. O que a senadora Marta fez, aprovando ali na CDH, é uma lei que é inócua, porque é o que o Supremo decidiu. Mas não tem futuro na CCJ. O senhor é da CCJ, senador Romero Jucá. O senhor é um homem que tem família, tem filhos. O senhor acredita em família como nós acreditamos, no princípio de Deus, macho e fêmea. Estou certo ou estou errado? Não estou certo? Quando uma mulher está grávida, fala, está grávida de um menino, ou de uma menina, ou fala, estou grávida de um homossexualzinho. Não existe. Não existe. Não existe isso. É macho e fêmea. É inócuo. E nós vamos derrubar na CCJ, senadora Marta. Isso nem vai chegar aqui. Porque nós estamos de olhos abertos para essa questão. E o Silas fala com muita propriedade aqui a respeito desse assunto. E depois fala da discriminação conosco. Aí fala um metalúrgico pode virar presidente e influenciar. Um sociólogo pode. Por que alguém que confessa a fé, um pastor, por exemplo, não pode? Por que um padre não pode? Por que um monge budista não pode? Pode sim. Pode sim. Por que discriminar aqueles que estão pregando um outro tipo de comportamento na sociedade? E aí, a Folha de São Paulo publica que a presidente da República, a nossa querida presidente Dilma, que eu tenho o maior respeito, está preparando um pacote de cerceamento de liberdade para a mídia, e entre eles vai proibir as redes de televisão ou canais que têm concessão pública, é o interesse de vender espaço na sua programação. Sabe por que é isso? É porque tem muito pastor pregando com espaço de televisão comprado. Tem muito padre pregando com espaço de televisão comprado. Quando eu li essa entrevista, eu entendi porque o senhor Gilberto Carvalho, lá no Fórum Social no Rio Grande do Sul, falando para abortistas, achando que ninguém estava ouvindo, ele disse: a próxima meta do governo é enfrentar esses evangélicos, que são comandados, gente de mente vazia, comandados por esses pastores de televisão. 2 dias depois eu vim aqui, fiz um discurso, chamei a atenção para o comportamento desse cidadão chamado Gilberto Carvalho. A presidente Dilma, 3 dias depois, mandou ele pedir perdão. Reuniu a bancada, os evangélicos e tantos outros, porque foi tão interessante que até Chico Alencar foi lá defender ele. Ele chegou lá e alguns deputados federais, evangélicos e até pastores, ficaram tão eufóricos na frente do ministro, que eles é que pediram perdão para o ministro. Como se a igreja evangélica tivesse cometido algum crime contra esse ministro. O crime que cometeu foi no segundo turno ter mudado de lado e ter feito Dilma presidente, ó Gilberto Carvalho. Então nós estamos acordados. No Congresso do CIMEB, agora em Belém, um manifesto foi feito e assinado por uma infinidade de líderes desse país, de denominações diversas, que vão se politizando e atentando para as manobras que tentam fazer no sentido de tirarem esses homens do trilho, ou seja, mudar o foco do que tem sido feito nesse país para transformar a vida do homem, fazendo as pessoas entender que a pregação do Evangelho é absolutamente maior do que uma obra social. Não é obra social, é o resgate que é feito por dentro, a partir do coração, não pelo exterior. É um resgate que não pode ser feito com redução de danos, que é a maior piada que eu já vi na minha vida. Que não se pode fazer oferecendo cachimbo, ou uma praça, ou crack, para que o viciado possa fumar ali mesmo, sob a proteção do Estado. É redução de danos. Isso é aumento de danos, gente. É aumento de danos. O Evangelho está acima de tudo isso. Não se pode fazer com um decreto, com uma lei. E ninguém vai mudar essa violência nesse país fazendo legalização de drogas. Como tem pregado por aí o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e esse conselho que está trabalhando para mudar o Código Penal, que eu já pedi uma audiência ao nosso querido senador Pedro Taques, que é o presidente, para que receba a frente da família, para que possa nos ouvir em todos esses temas. E os caras falam, legalizar a droga, senador Romero. Vão legalizar a droga, o sujeito vai poder plantar até 600 gramas, só para ele. Quem vai fiscalizar isso? E se ele for pego com essa plantação, não será traficante. Ele pode plantar só para o uso dele. Quem vai dizer que foi só para o uso dele? Olha que engenharia mais mal feita, mais besta, que eu já vi na minha vida. O Brasil nem tem vocação, e isso nem se trata de vocação. Nós não vamos permitir que a droga seja legalizada nesse país. Esse debate nós temos que fazer. Um país com fronteiras abertas, e gente que fala em legalização de droga, é porque não conhece os presídios, nunca foi num presídio domingo visitar alguém, nunca foi num cemitério visitar alguém para ver mãe chorando em cima de túmulo de menino de 10, de 11, de 12, de 13 anos de idade, uma população carcerária de menino de 17, 18, de 20, que se envolveram com o crime a partir dessa inofensível maconha, os senhores do Conselho. Nós vamos reagir. Estamos prontos para reagir a tudo isso. E é isso que essa carta traz, esse manifesto lá do CIMEB, feito no Belém, assinado e, aliás, comandado pelo seu presidente, o nosso querido pastor Silas Malafaia, que é um homem absolutamente politizado e que merece o respeito dessa nação. Eu encerro meu pronunciamento, até porque eu falei de dois assuntos muito pesados, senhor presidente, mas eu precisava, mais uma vez, voltar a essa tribuna para poder tratar desse assunto. E agora, com a criação da Subcomissão de Combate à Pedofilia e o Trabalho Escravo, em que sou seu presidente, juntamente com o senador Eduardo, que é o vice-presidente, eu estarei nessa tribuna denunciando graves erros ou maldades errôneas da justiça para proteger um adulto em detrimento de uma criança. Eu estarei aqui para atender mães chorando, filhos sofridos, que estão sendo rejeitados, estão sendo de uma maneira ou outra subjugados no reclame dos seus direitos, quando violentados, para poder denunciar, chamar a atenção da justiça, quando envolveu o judiciário, chamar a atenção do CNJ, se envolveu o Ministério Público, a atenção do Conselho Nacional do Ministério Público. Doa em quem doer. A causa da vida, a causa da criança, é uma causa de todos nós. Esse garoto da Bahia não é filho só desse Márcio, não é filho só da mãe dele. Um garoto, uma garota, independente da cor, do credo, independente de onde tenha nascido, do estado ou do país, seja ele oriental, russo, americano, seja ele baiano, seja ele piauiense, ou seja ele pernambucano ou rio-grandense. Toda e qualquer criança nesse país e no mundo, elas são filhas de todos nós.